Caríssimos fiéis, nós estamos na festa do Imaculado Coração de Maria. Festa do Imaculado Coração de Maria que o Instituto Bom Pastor tem o privilégio de ter como padroeiro, o Imaculado Coração de Maria. Mas do que se trata justamente a festa do Imaculado Coração? Nós sabemos que o coração, tradicionalmente, é compreendido como a sede da vontade, assim como a cabeça é tradicionalmente compreendida como a sede da inteligência. E sendo assim a sede da vontade, o coração é a sede do amor. O amor que é um movimento da nossa vontade, um movimento do nosso agir em direção ao bem. O amor, bem compreendido, exclui essa concepção romântica, moderna, exclui a concepção carnal, exclui a concepção tola de gostar, ser amiguinho de todo mundo. O amor é um movimento em direção ao bem. E o amor de caridade é também um movimento em direção ao bem, mas muito mais elevado, a partir do qual a pessoa que ama quer o bem da pessoa amada a ponto de se sacrificar por ela. Então, quando nós falamos da devoção ao Imaculado Coração de Maria, nós estamos falando da devoção ao amor de Maria Santíssima. Assim como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção à infinita caridade, ao infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Agora notemos que nós temos um adjetivo junto do coração de Maria Santíssima. Assim como nós temos um adjetivo junto do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos no Imaculado Coração de Maria. Acaso nós não poderíamos falar Santíssimo Coração de Maria? Mas é claro, afinal de contas, nós falamos já Maria Santíssima. Afinal, o anjo falou a ela que ela é a cheia de graça. Agora não podemos esquecer um princípio de filosofia pelo qual o agir segue o ser, agere sequitur esse. A gente age, as nossas obras seguem o nosso ser. Então, o amor de Nossa Senhora vai ser conforme o seu ser, aquilo que ela é. E o que ela é, antes de tudo? Ela é a Imaculada. Na sua própria natureza, ela venceu o demônio, ela venceu o pecado, ela venceu a morte em sua própria natureza imaculada. Então o seu amor, que vai mover todas as suas obras, segue a sua natureza imaculada. Então hoje, trata-se da devoção, do amor da Imaculada. Do amor daquela que é a vitória da redenção sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. Por isso mesmo, nós temos Nossa Senhora no livro do Apocalipse como o grande sinal que aparece no céu. Sim, um mai, um aparo e tincelo. Um grande sinal apareceu no céu. Mulher amicta soli, uma mulher vestida de sol. Et luna sub pede buzeios, com a lua sob seus pés. Et incapteios corona estelarum do odetim. Em sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Ela é o grande sinal. Ela é o estandarte da redenção. Ela, sendo a Imaculada, é a primeira, a maior e mais plena vitória da graça. Vitória que ocorre na sua própria existência, na sua própria natureza. E sendo ela imaculada, ela é aquela que é cheia de graça, plena de graça. E que assim é aquela que mais está unida a Deus, aquela que mais se assemelha a nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela que é o caminho da graça para a nossa salvação, pois ela é o caminho da nossa salvação. Ela pisa na cabeça da serpente, e não somente ela pisa na cabeça da serpente, mas ela vence o pecado em cada um de nós. E assim, é um monumento de estabilidade. É um porto seguro para nós. E assim, a lua, que não tem luz e que é instável, e que simboliza assim o pecado e o mundo, é calcada aos seus pés. E assim, ela nos resgata, junto com seu Divino Filho. Ela nos resgata e reina com seu Divino Filho sobre nós. E tudo isso movido por um amor particular, um amor sem igual. Um amor que São Bernardo de Claraval e São João Eudes, o grande propagador da devoção ao Imaculado Coração de Maria, chamarão de uma delicada caridade. A delicadeza da caridade de Maria. Porque, como nós vimos no Evangelho de hoje, ela nos é dada como mãe. Ela nos é dada como mãe porque ela que nos dá a graça, ela que nos dá a graça, que nos faz filhos de Deus. Ela é o caminho da nossa salvação, ela é o caminho da nossa filiação divina. E ela nos ama a todos nós como uma mãe que quer o bem, o maior bem, e o mais perfeito bem para os seus filhos. Ela tem uma caridade extremamente delicada e generosa. Ela intervém pessoalmente, diretamente, cuidando de todos os detalhes, sacrificando-se para que nós tenhamos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação da forma mais abundante e mais perfeita. Da mesma forma que as mães só querem o bem dos seus filhos, a consolação dos seus filhos, que eles não sofram, mas que eles tenham todo o bem que necessitam, de forma abundante e perfeita, também Nossa Senhora para conosco. Ela não quer que nós desperdicemos o sangue que seu divino filho derramou por nós. E para o nosso bem, ela se entregou plenamente à obra da redenção. Para o nosso bem, ela é a corredentora. Para o nosso bem, ela é a intercessora de todas as nossas graças, a medianeira de todas as graças. E nós temos bem característico no Evangelho exemplos desta delicadeza da caridade de Nossa Senhora. Logo após a Anunciação, quando todos nós compreenderíamos muito bem que, após receber a notícia de que ela seria a mãe do Messias prometido, a mãe de Deus, a gente compreenderia perfeitamente que ela fosse ao templo oferecer sacrifícios de ação de graças. A gente compreenderia perfeitamente que ela se recolhesse em oração. Ou então que fosse imediatamente avisar os seus familiares, fizesse uma festa. Mas não, ela recebeu a notícia de que sua prima, Santa Isabel, estava grávida. E imediatamente ela vai ao seu socorro. Pessoalmente. Imediatamente, sem poupar esforços e cuidando de todos os detalhes para que nada ocorra de errado. Bodas de Caná. Qual que é a preocupação de Maria Santíssima? A preocupação é que o casal de recém-casados fosse poupado de uma grande vergonha de faltar vinho. Nossa Senhora e Nosso Senhor certamente os estimavam muito, afinal estavam nesta festa de casamento. Então Nossa Senhora, para começo de conversa, intercede diante de Nosso Senhor para que eles sejam poupados dessa vergonha. E fazendo isso, ela muda os planos divinos, fazendo com que Nosso Senhor iniciasse a obra da redenção mais cedo. Era natural que ele iniciasse seu ministério público após o encerramento do ministério de seu precursor, São João Batista. Mas por esse milagre, pela intercessão de Maria Santíssima, cuja vontade é a vontade de Deus, ele inicia mais cedo o seu ministério. Nossa Senhora, em sua intercessão, poderia obter estritamente aquilo que faltava. Poderia obter estritamente aquilo que faltava de um vinho de qualidade inferior. Afinal, nós vemos no Evangelho que o pessoal já estava alegre. E não perceberia se fosse um vinho bom ou um vinho ruim. No entanto, este milagre obtido pela intercessão de Nossa Senhora obtém 600 litros do melhor vinho possível. 600 litros não é pouca coisa. Nossa Senhora intervém diretamente, pessoalmente, mandando o pessoal obedecer para que o casal de amigos dela fosse poupado de uma vergonha. Mas ela não obtém simplesmente que eles fossem poupados da vergonha. Ela obtém a graça de forma excelente e superabundante. Enfim, por amor de seu divino filho e por amor de nós, ela se une perfeitamente à obra da redenção, oferecendo as suas dores e as dores do seu divino filho por cada um de nós, para que o sangue da redenção não fosse desperdiçado em nós. Ela aceita a união com a redenção de forma perfeita e de forma superabundante. De forma que é do alto da cruz que nós vamos recebê-la como mãe e que ela vai nos receber como seus filhos. E é por isso que ela zela por cada um de nós de forma tão particular, de forma tão generosa, de forma que o melhor que nós podemos fazer é entregar toda a nossa vida, todas as nossas cruzes e todos os nossos méritos a ela. A consagração total dos nossos méritos, das nossas dores e das nossas ações, a consagração total de todo o nosso ser à Maria Santíssima, nada mais, nada menos é o que nós podemos fazer de melhor pela nossa santificação. Afinal de contas, nós temos duas escolhas. Ou deixar que um pecador capenga, ineficaz, que somos nós, cada um de nós, cuidemos da nossa vida espiritual, ou podemos entregá-la nas mãos da melhor administradora possível, que é Maria Santíssima. E que verdadeiramente vai cuidar de nós como uma mãe cuida do seu filho, querendo o melhor, fazendo o melhor, sacrificando-se plenamente pela nossa salvação. E assim nós temos a Imaculada, nós temos o Imaculado Coração como a grande devoção que vai nos auxiliar na nossa santificação. Nós temos na Imaculada e no Imaculado Coração a grande resposta para as nossas necessidades espirituais. Nós temos na Imaculada a grande vitória sobre os inimigos da nossa alma, e nós temos no Imaculado Coração o modelo de caridade que deve abrasar a nossa alma e que é a mais perfeita consolação que nós podemos obter na nossa vida espiritual, porque é o consolo de uma mãe, é o consolo do coração de uma mãe. Vejam bem, caríssimos, que um outro adjetivo que está ligado ao coração de Maria é o doce. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Se Imaculado Coração remete ao ser, doce coração remete ao efeito. O coração de Maria Santíssima é aquele coração de mãe que torna suave, que consola, que faz com que o nosso jugo, os nossos sofrimentos, nossas cruzes, se tornem muito mais leves. Pela sua vitória, pelas suas graças, pelas suas consolações, esse coração é mais doce que o mel. E é a Ele que nós devemos recorrer todos os dias. E é a Ele que nós devemos recorrer, sobretudo, nos tempos atuais. Pois é um coração que, em tudo, vence o demônio, o pecado e a morte. Por isso, Nossa Senhora, em Lourdes, em La Salette, em Fátima, na aparição de Nossa das Graças, em Rio de Bach, e a São Maximiliano Maria Kolbe, o apóstolo da Imaculada, ela se refere à sua Imaculada Conceição e ao seu Imaculado Coração, que deve ser reparado e que está sempre pronto para cuidar de nós com o coração de mãe, mas com um coração poderosíssimo, que é o sinal da vitória sobre o mundo, o pecado, o demônio e a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.